Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Biologia de Pragas Urbanas, um podcast feito para humanos entenderem um pouquinho mais daqueles seres que visitam nossas casas e lidar com eles talvez de uma forma menos agressiva. Para quem não me conhece, muito prazer, sou Natália Uehara, bióloga e entusiasta da entomologia, mas hoje não vou falar de insetos. Esse é o segundo episódio da nossa primeira temporada piloto sobre pragas urbanas. A ideia é trazer um pouquinho de luz, conhecimento e uma outra perspectiva sobre esses seres que convivem conosco. Prometo que você nunca mais vai vê-los da mesma forma. O segundo animal considerado aqui para abordarmos são os ratos. O que você pensa quando fala de ratos? E qual que é a sua sensação? Eu lembro de um episódio que aconteceu quando entrou uma ratazana em casa. E como era pequena, pensava que era um rato gordinho. Ou uma rata que estava grávida. Que inocente! Fui aprender a distinguir ratazana e ratos muitos anos depois. Se você não sabe a diferença, não se preocupe. Eu vou falar mais pra frente aqui, ou nesse episódio, ou na segunda parte desse episódio. Naquela época, também pensava que se colocasse queijo nas armadilhas, a chance de controlá-lo seria bem maior. O que você acha? Se você julga que sim, isso não é por acaso. Os ratos inspiraram muitos personagens, como Ratatouille, Jerry do Tom e Jerry, Pink e Cérebro, Mickey, Bernardo e Bianca e os pokémons Rattata e Raticate. E dois deles, como Ratatouille e o Jerry, sempre estavam com queijinho. Os outros, pra ser sincera, não lembro muito bem. O fato é que em muitos desenhos animados, ratos parecem gostar muito de queijos. Mas você já se perguntou o que eles comem na vida real? E quais são suas preferências? Os ratos são onívoros, o que significa que comem alimentos de fontes vegetais e animais, assim como a maioria dos seres humanos, mas eles podem mastigar madeira, cimento, metal, e assim eles danificam portas, pisos, tetos e paredes. Você deve estar pensando, impossível, metal? Na escala de dureza de Mohs, que é uma medida aproximada da resistência de uma superfície lisa a arranhões ou abrasão, os dentes dos ratos possuem dureza de 5.5, e na escala, a dureza dos dentes dos ratos está na frente do aço, que está entre 4.0 e 4.5. Isso significa que os dentes dos ratos são extremamente fortes. Tá, e pra que toda essa dureza? Porque seus incisivos não param de crescer. Os ratos devem roer e mastigar coisas constantemente para desgastar seus dentes. Se seus pares de dentes incisivos superiores e inferiores pudessem crescer sem controle, eles cresceriam continuamente em uma espiral de tal forma que o rato não iria nem conseguir fechar a boca ou comer, resultando em sua morte. Então não, eles não estão de sacanagem. O ato de roer faz parte de sua sobrevivência. Estávamos falando também sobre o que eles curtem comer. O tipo de alimento que eles preferem pode depender da espécie. Existem três espécies de ratos de maior ocorrência em áreas urbanas. Maior ocorrência? O que significa isso? Em outras palavras, é quase impossível você nunca ter se deparado com alguma espécie de rato que vamos falar aqui se você mora na cidade, mesmo que você esteja morando em terras longínquas como a Rússia, a Austrália ou nos Estados Unidos. Eles simplesmente não temem nem o frio, nem o calor e podem sobreviver nos ambientes mais adversos. Além disso, esses animais colecionam habilidades excepcionalmente adaptativas aos centros urbanos. Eles têm sentidos aguçados e podem escalar, pular, cavar ou roer seu caminho até lugares aparentemente inacessíveis. Seus poderes, somados às condições favoráveis das cidades, lhe permitem a coexistência com os homens há muitos e muitos séculos. Basicamente, os ambientes nas cidades oferecem tudo o que eles precisam. Acesso, abrigo, água e alimento. E você pode pensar, que alimento? O seu, o meu, bem, os nossos recursos alimentares, e praticamente consomem qualquer coisa que pule, voe ou corra. Ratos atacam nossa comida no supermercado, nos campos, em fazendas, nas instalações de gados. Eles estragam toneladas de alimentos, principalmente grãos armazenados, por contaminação de urina, fezes e pelos. Estima-se que ratos e camundongos destroem alimento suficiente para alimentar a 200 milhões de pessoas. 200 milhões é muita gente. Daria para alimentar toda a população do Brasil ou da Nigéria e ainda sobraria gente. Na natureza, consome insetos, invertebrados, ovos de pássaros e até pequenos pássaros. É assustador, mas sim, eles podem matar aves. E pior, têm sido até responsáveis pela extinção de espécies nativas, não só de pequenas aves, como também de pequenos mamíferos e répteis, especialmente em ilhas oceânicas. No guia científico de Truman, reporta que os roedores têm sido implicados na disseminação de até 55 doenças. Já na Enciclopédia Britânica, diz serem 40 doenças. O fato é que os roedores representam uma ameaça à saúde pública. Historicamente, uma epidemia que marcou o século XIV pressupõe os roedores como protagonistas e carreadores da peste bubônica, que matou milhares de pessoas na Europa. No entanto, um estudo recente de pesquisadores noruegueses desafiam essa suposição e seus resultados corroboram que os ectoparasitas primários, que incluem as pulgas humanas, Pulix irritans, e os piolhos pediculos humanos, como vetores primários da peste negra. Resumindo, talvez não deveríamos culpar os ratos pela epidemia da peste bubônica. Algumas outras doenças que os ratos disseminam incluem hantavírus, tifo murino e leptospirose, uma doença que é intensificada em situações de alagamento e enchentes, pois é transmitida através da urina do rato, que nas águas acumuladas se potencializa. Bom, já estamos com a pandemia do coronavírus, chega de falar de doença. Vamos falar do que eles gostam de comer e também de suas características. Já diz o ditado, você é o que você come. Vamos começar pela espécie de rato que apareceu na minha casa quando eu era pequena. É o rato da Noruega, cujo nome científico é ratos norvégicos. Os ratos da Noruega também são conhecidos por ratazanas e por ratos de esgoto, e preferem alimentos com alto teor de gordura, proteína e açúcar. É a espécie mais comum de roedores encontradas no Brasil, e de fato seu corpo é o maior comparado às outras duas espécies de ratos. Se alguém chegar para você comentar que viu um rato quase do tamanho de um gato, pode apostar que se trata de uma ratazana, mas estão de longe de terem o peso de um gato. O peso médio de um gato é de 3,6 kg a 4,5 kg. As ratazanas adultas pesam entre 340 gramas a 450 gramas. Para fins de visualização, seria como se as ratazanas pesassem o mesmo que um pacote de molho de tomate a um pacote de pão de forma. No final, o pessoal dá uma exageradinha para falar de tamanhos quando se depara com uma praga. E quanto à cor da pelagem das ratazanas, quais as cores que você acredita serem mais comuns? Se você pensou em marrom, está quase certo, mas tem um degradê aí. E os pelos? Como imagina que são? Sem mais delongas, vamos às respostas. Preciso da sua atenção agora. Se você estiver dirigindo, correndo, tá perdoado e perdoado. Se você estiver fazendo alguma atividade que dá para parar e prestar atenção, é importante, pois você vai precisar fazer imagens mentais. O pelo do corpo das ratazanas é grosso e conta a cor varia do avermelhado ao marrom acinzentado, mas é branco-amarelado nas partes inferiores. Nas ratazanas há uma variação de cores grandes, incluindo ratazanas completamente pretas. Eles também possuem uma ótima audição e é sensível a ultrassom. Ultrassom? Aquele exame que as gestantes realizam para ver o bebê? Exatamente. As ondas de ultrassom na medicina são utilizadas para aplicações médicas para visualização de imagens de uma forma segura. Mas o que é ultrassom? Bom, eu vou dar uma de Sheldon Cooper do The Big Bang Theory e te explicar o que é ultrassom. Ultrassom, por definição, se refere ao som a uma frequência superior àquela que o ouvido do ser humano normal médio pode perceber, distinguir ou ouvir. Sons na faixa de frequência que se estendem de 20 Hz a 20 mil Hz aproximadamente, ou se for mais fácil para pensar ou decorar, de 20 Hz a 20 kHz. Acima deste intervalo, os sinais são conhecidos como ultrassons e abaixo dele, como infrassons. Então, acima de 20 kHz, ultrassom. Abaixo de 20 Hz, infrassom. Mas facilitando para você, meu amigo, minha amiga, isso significa que os ratos ouvem e conversam entre si, e nós não podemos ouvi-los sem um equipamento eletrônico especializado. Os ratos usam ultrassom para se comunicarem. Pensa assim, ultrassom é como se fosse a versão do WhatsApp dos ratos. Imagine três pessoas numa sala. Duas delas estão conversando por WhatsApp, e você não pode captar o que estão falando. É claro que com a visão e um pouco de entendimento de linguagem corporal, você pode perceber algumas coisas. As pessoas estão sérias, concentradas, alegres e assim vai. Mas a comunicação por WhatsApp tende a diminuir a probabilidade da detecção da comunicação entre duas pessoas por uma terceira pessoa, a priori. Então, o mesmo esquema acontece com os ratos. A comunicação por vocalização ultrassônica funciona como um sistema de alerta precoce para evitar predadores ou, por assim dizer, diminuir as chances de predação ou, de forma mais simples ainda, para evitar serem comidos. Como os predadores não ouvem e não percebem os ratos, enquanto eles estão se comunicando, mais chance de sobrevivência. E existem faixas específicas de comunicação para cada categoria de mensagem que um rato dá para o outro. Por exemplo, se a mensagem for de alerta, a faixa é de 22 kHz. Para situações de broderagem, vamos assim dizer, mais amigáveis, entre aspas, a faixa é de 50 kHz. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar nas referências o paper que eu li e um vídeo bastante interessante da National Geographic sobre isso. Assim como nós, apenas em um dia, um rato pode transmitir dezenas de milhares de mensagens. Os ratos desenvolveram comunicações de ultrassom nos últimos 12 milhões de anos. E você pode falar para mim, nossa, que coisa mais nerd, para que serve saber disso? Bom, eu vou falar para vocês que eu vi uma notícia na Reuters, que é a Bell & Howell, uma empresa que está sediada em Nova York e é uma empresa que fabrica vários produtos domésticos. Ela enfrenta um problema seríssimo de ação coletiva, acusando de vender repelentes ultrassônicos de pragas ineficazes e inúteis. Na Amazon tem várias reviews de gente reclamando desses produtos. E eu vou contar um caso para vocês. Uma vez eu fui convidada para fazer parte de uma pesquisa e testar um desses repelentes eletrônicos contra mosquitos. Até fazia um pouco de sentido na minha cabeça por esses repelentes emitirem ondas sonoras acima de 20 kHz e eu fiquei animada por ser uma alternativa aparentemente mais sustentável. Mas aí fui começar a buscar referência, normal de qualquer pesquisador, e pasme, nenhum deles funcionava. Em palavras mais científicas, nos estudos em geral, não havia diferença significativa nas densidades populacionais dos ratos com ou sem a presença dos repelentes eletrônicos testados em campos. Conclusão da história, para simplificar, os ratos podem roer quase tudo, menos essa carteira. Só com esse conhecimento que eu dei aqui para você, já fiz você economizar um trintão em uma dor de cabeça. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e vou dividir esse episódio em mais partes para não ficar cansativo. Um beijo, até a próxima e tchau!